Jean Paul Prates pode estar com os dias contados no comando da Petrobras. E o governo manifesta preocupação com a chamada pauta de costumes. Também por aqui, Estados Unidos endurece o tom com Israel. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Sextou! Que delícia estar contigo aqui nessa sexta. Pena, uma pena que o índice de desemprego pode aumentar, já que tem chance do Jean Paul Prates estar na Berlinda. E é claro que eu te conto isso explicadinho no pé do ouvido. Logo a Petrobras pode ter um novo presidente. Criticado publicamente por membros do governo, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, pediu uma audiência com o presidente Lula para discutir os ataques que vem recebendo. Então, os dois devem se reunir na semana que vem. Inconformado, o Prates pretende dar um basta na situação e cogita, inclusive, sair do comando da estatal. De acordo com a Mônica Bergamo, Prates quer que o presidente da República, o Lula, em pessoa, carne e osso, manifeste apoio à permanência dele.
Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar.
Mas quanto será que custaria pro Lula sair de cima do muro? Eu não sei, né? É um peso político alto, é se posicionar sobre muita treta. A mais recente, você lembra? A gente até conversou por aqui, foi aquela treta que envolveu a distribuição de dividendos extraordinários, que deixou Prates de um lado versus o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. O Prates queria que uma parte desses dividendos extras, uma gordurinha a mais de grana, ele queria que uma parte fosse distribuída aos acionistas. Mas o Silveira e o Costa defenderam que a grana ficasse com a estatal. Aí, meu filho, tira e queda, literalmente. A decisão tomada até então de não dividir o montante levou a um tombo de quase 55 bilhões de reais no valor de mercado da estatal. E não é segredo pra ninguém, não tem cerimônia. O próprio Silveira reconheceu em entrevista à Folha que existe sim um conflito entre o papel dele e o do presidente da Petrobras.
Traidora, grosseira, insuportável, encrenqueira, trapaceira, desequilibrada.
Mas os apoiadores do Prates consideram que a saída dele seria traumática para a companhia e para o governo, gerando mais uma crise desnecessária. Mas colocando a possibilidade na mesa, se o Prates deixar mesmo cargo, sabe quem é que deve assumir? O Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES. Como conta a Vera Rosa, o Lula já até ligou para o Mercadante, teve uma conversa em que o Mercadante teria aceitado substituir o Prates caso ele deixe a estatal. E o Mercadante, aliás, é uma promessa, né? Tem sido um dos nomes mais ventilados para o cargo desde a transição. E aí, como o BNDES ficaria vago, segundo o Estadão, quem assumiria o Banco de Fomento é o atual diretor de planejamento, o Nelson Barbosa. Pensa no homem que deve estar torcendo pro Prates sair. Sacanagem. Eu só tô fazendo graça aqui porque o próprio Prates fez piada sobre a possível demissão. No X, ele compartilhou uma mensagem em que perguntam se ele vai sair da Petrobras. E aí vem a resposta. Acho que após as 20 horas e 2 minutos. Vai pra casa jantar. E amanhã, às 7, 9 da manhã, ele estará de volta na empresa, pois sempre tem agenda cheia. Então a piada seria que ele sairia e depois voltaria.
Ai, Monas.
Então tá.
Mas, pelo menos, a crise dos dividendos parece que está se encaminhando para o fim com uma mudança de posicionamento. Numa reunião na quarta, Silveira, Costa e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, concordaram com o pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras, que somam quase 44 bilhões. E Prates, que até então, como você sabe, defendia o pagamento de metade do valor para os acionistas, já foi comunicado da decisão, que então vai ser levada para a chancela final do Lula. E a gente vê que a treta estava instalada dentro do próprio governo, estava dividindo os ministros. Então a decisão vem como uma vitória do Haddad sobre o Costa e o Silveira, que queriam segurar os recursos para sustentar o plano de investimentos da Petrobras. A batalha está ganha, mas a guerra ainda não. Antes de decidir sobre os dividendos, o Lula quer receber os cálculos exatos de quanto a estatal pode distribuir aos acionistas sem comprometer a execução do plano de investimentos. E aí, só com esses números em mãos, ele vai chancelar ou não o pagamento. Os técnicos da empresa já estão agilizando e começaram a fazer as contas. Uma reunião de integrantes do conselho está prevista para hoje. E é claro que os rumores, a insegurança envolvendo a petroleira acabam tendo naturalmente um impacto direto nas ações dela, que fecharam em queda de 1,41%. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu ontem um processo administrativo para investigar a divulgação de notícias sobre a estatal, mas não disse quais informações são alvo do processo. E não é que não é só a Petrobras que dá dor de cabeça ao governo? É só a gente lembrar, por exemplo, do PowerPoint que o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, levou para a última reunião ministerial com o presidente Lula. Nesse material, a gente vê explicitamente que o governo está preocupado com o potencial da oposição de emplacar a chamada pauta de costumes nesse ano de eleições municipais. E na apresentação, o aviso de não cair na gritaria da extrema-direita aparece bem destacado em vermelho brilhante na página em que a articulação política elenca a agenda de curto prazo no Congresso. E o assunto mereceu uma explanação detalhada e um pedido específico do Padilha aos outros ministros. O Padilha recomendou assim, abre aspas, entrar na pauta de costumes só dará fôlego para a oposição. Focar na pauta do governo é a melhor forma de enfraquecê-los, fecha aspas. Mas tem vezes que a oposição nem precisa inventar muita coisa para o governo se complicar. Em meio aí a investigações da Polícia Federal sobre supostas irregularidades envolvendo o Rui Costa, quando ele estava à frente do governo da Bahia, as supostas irregularidades envolvendo uma fraude na compra de respiradores durante a pandemia, com as investigações rolando nesse momento delicado, o Lula, num evento em Pernambuco, rasgou elogios ao atual ministro da Casa Civil.
Porque eu tenho um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa. Foi governador da Bahia 8 anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner e agora é o meu ministro-chefe da Casa Civil, é o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Brasília.
E aliás, uma notícia que traz aqui tanto o Lula quanto o Rui Costa. Mesmo com um pedido do Ministério Público, o Lula parece que não está muito interessado, não quer reinstalar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Como conta a Luciana Lima, a Lua, minha colega aqui do meio, depois de dormir por 1 ano na Casa Civil, a minuta que reinstitui a comissão está parada no Ministério da Justiça, por onde ela já havia passado e sido aprovada pelo então ministro Flávio Dino. A alegação do ministério é que voltou para lá por conta da troca do Dino por Ricardo Lewandowski. Mas nos bastidores, a estratégia é vista como uma corrida para não chegar, já que existe avaliação de que a comissão não traria dividendos para o governo fora do eleitorado de esquerda. Um campo em que o governo tem buscado cada vez mais capilaridade, inclusive por conta da queda na aprovação. E diante desse tombo, o governo decidiu fazer uma mudança completa no slogan. Só no slogan. O mote Fé no Brasil, pensado até então para agradar o público evangélico, não foi bem recebido. Então, no lugar dele, a gente vai ter o slogan...
É o Brasil no Brasil! Chega junto, Brasil!
É bom para todo mundo, que na visão dos criadores do slogan, ataca a polarização na sociedade. Mas não tá bom pra ninguém, é no cenário internacional. O presidente Joe Biden ameaçou condicionar o apoio a Israel à maneira como o país lida com as preocupações sinalizadas pelos Estados Unidos, preocupações que envolvem as vítimas civis e a crise humanitária em Gaza. E o recado foi direto e reto. Numa conversa tensa de 30 minutos com o premier Benjamin Netanyahu, o Biden pressionou por mudanças na operação militar contra o Hamas. Mas ele, mesmo que a conversa tenha sido tensa, Biden não chegou a dizer que suspenderia o fornecimento de armas ou imporia condições para o uso dessas armas. Não, a Casa Branca explicou que, abre aspas, ele deixou clara a necessidade de Israel anunciar e implementar uma série de medidas específicas, concretas e mensuráveis para lidar com os danos a civis, com o sofrimento humanitário e com a segurança dos trabalhadores humanitários. E também deixou claro que a política dos Estados Unidos em relação a Gaza será determinada pela nossa avaliação da ação imediata de Israel frente a esses pontos. Fecha aspas. E já que a gente tocou no ponto segurança dos trabalhadores, a ONG World Central Kitchen exigiu ontem uma investigação internacional independente sobre a morte de 6 dos seus funcionários e um motorista palestino. Eles foram mortos por um ataque de Israel. E com isso, a ONG quer que os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Polônia e a Austrália participem das investigações. Essas são as nações de origem dos mortos. Foram 50 dias de buscas até que finalmente ontem as polícias federal e rodoviária federal recapturaram 2 integrantes do Comando Vermelho que protagonizaram a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país, a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os 2, o Rogério da Silva Mendonça e o Davidson Cabral Nascimento, foram encontrados em Marabá, no Pará, a mais ou menos 1.600 quilômetros lá de Mossoró. E eles foram encontrados com outros 4 homens em 3 carros. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, disse que os fugitivos planejavam deixar o país.
Importante dizer que desde o começo da operação, 14 pessoas, contando os detidos de hoje, foram presas, envolvidos justamente nesta fuga. E que me parece também relevante dizer que foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Os 2 fugitivos voltarão para o local de onde saíram, para a penitenciária de Mossoró, totalmente reformulada no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Eles ficarão separados, haverá vistorias diárias e, enfim.
E além de comunicar a recaptura, o Ministério também disse que decidiu dispensar definitivamente o Humberto Gleidson Fontinelli da direção do presídio. Ele estava afastado da função desde 14 de março, quando foi substituído interinamente pelo ex-diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, o Carlos Luiz Vieira Pires. E tem uma outra ameaça que dá as caras por aqui. Amplamente usado por garimpeiros ilegais, o mercúrio se tornou uma ameaça grave ao povo Yanomami. O garimpo ilegal recorre a esse material porque ele funciona como uma espécie de imã que atrai as partículas do ouro e as separa das impurezas. Mas, claro, deixa severas consequências para o ambiente e para quem mora nele. Uma pesquisa da Fiocruz e do Instituto Socioambiental feita em 9 comunidades às margens do rio Mucajaí, em Roraima. Esse levantamento mostrou que a contaminação pelo metal pesado atinge 94% dos indígenas. E é bem grave. Em alguns casos, a presença do mercúrio no organismo chega a 6 vezes o nível máximo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. E os pesquisadores dizem que os indígenas contaminados apresentam com mais frequência déficits cognitivos e danos nos nervos das mãos e dos pés. E já que a gente caiu inevitavelmente na área da saúde, o ministério que cuida dessa parte anunciou ontem a reinstalação da Comissão Nacional de HIV, AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e ISTs. Comissão que é voltada para o fortalecimento de políticas públicas que combatam essas doenças. A comissão, ela já existia, só que foi desativada quando? No governo Bolsonaro, lá em 2019. E, portanto, agora ela volta e é formada aí por 35 representantes da sociedade civil. Meu filho, ela já foi responsável por emitir recomendações técnicas que embasaram importantes e definitivas decisões do governo, como a quebra de patentes dos antirretrovirais e a proibição de testes de HIV para prestação de concursos públicos. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, disse que a extinção da comissão causou um atraso em pesquisas e ações de prevenção. Aqui em cultura, uma coisa que não é novidade, quando os artistas estão estouradaços, eles vendem mesmo seus catálogos. Só que o Kiss foi além. A banda que se aposentou no ano passado vendeu não só os direitos das músicas, mas o nome da banda, a imagem e até o design das maquiagens dos integrantes. Não, vendeu até a mãe, vendeu as calças, mas vendeu pra quem? Por uma bagatela de 300 milhões de dólares, o que dá 1,5 bilhão de reais, a sueca Pop House Entertainment foi quem levou a melhor. Ela que foi a responsável pela turnê virtual do ABBA. Ou seja, com isso a gente vê que o negócio só reforça os planos anunciados pelo quarteto no show da despedida. Que planos? Os planos de, daqui pra frente, ser representado por avatares em apresentações virtuais.
Que beijinho doce!
Em nota, inclusive, a Pop House disse que pretende promover a música icônica, as personas enigmáticas e a imagem do grupo para as futuras gerações. E um Big Kiss também para o cinema nacional. Nossa, que péssimo isso, mas importante para a gente mudar de notícia e eu te dizer que, baseado na peça autobiográfica do Mauro Razzi, o longa Pérola, dirigido pelo Murilo Benício, venceu o 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Festival que terminou na terça.
Mamãe morreu. Seu enterro foi ontem. Esse é o primeiro dia sem ela.
O filme, que tá na Globoplay, mas está disponível para assinantes do Telecine, ele traz a Drica de Moraes como a personagem título, a Pérola. Uma mãe que morre e então tem a sua história recontada, retraçada, a partir do olhar do filho, o Mauro. Mas esse não foi o único prêmio que o Murilo Benício trouxe lá da gringa. Outro filme dele, O Beijo no Asfalto. Baseado na obra do Nelson Rodrigues, esse outro filme venceu a mostra Sessão Escolar, que é voltada para debates entre estudantes. Mas sem papinho furado por aqui que a gente não perde tempo. Vem cá, você conhece Aya Nakamura? Talvez falando assim não, mas com certeza essa música você já ouviu. Ela é uma artista franco-maliana, negra, de 23 anos, que cresceu ali na região metropolitana de Paris e se tornou, do dia pra noite, a cantora mais ouvida da França. Um dos maiores nomes da música popular francesa. Mesclando afropop, R&B e gírias parisienses, a gente pode dizer que ela é um sucesso meteórico. E com tudo isso, claro, surgiu a possibilidade da Aya participar da cerimônia que abre os Jogos Olímpicos de Paris. Mas foi aí que os ataques começaram. A extrema-direita caiu matando em cima da cantora por meio das redes sociais e até na vida offline. Uma faixa chegou a ser exposta às margens do rio Sena, trazendo os seguintes dizeres: nada de Aya, isso é Paris, não o mercado em Bamako, que é a capital do Mali, tá? E aí, diante dos ataques racistas e xenofóbicos, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu que ela se apresente nas Olimpíadas, dizendo, abre aspas, seu lugar está garantido na cerimônia de abertura ou de encerramento dos Jogos, já que ela fala com muitos dos nossos compatriotas. Fecha aspas. E é bem importante ressaltar que a Aya faz sucesso misturando francês com outros idiomas, como nessa faixa que você está ouvindo, a Jaja, que tem quase 1 bilhão de visualizações no YouTube. E o estopim dos ataques da extrema-direita foi a possibilidade da Aya cantar uma música da Edith Piaf na abertura dos Jogos, em 26 de julho. Atualizando, então, um clássico francês diante de uma audiência global, moderna e multiétnica. Dessa aqui você não tava sabendo, mas eu te conto porque eu tô aqui pra isso. Só que o clima pesa de novo aqui em Cotidiano Digital. Lá nos Estados Unidos, não é um, não são dois, nem três, centenas de mães e pais estão processando redes sociais por supostos danos físicos, mentais ou emocionais sofridos por crianças e adolescentes que estão em plataformas como o Facebook, o Instagram e o Snapchat. As famílias alegam que a crise de saúde mental sem precedentes entre as crianças é alimentada pelos produtos defeituosos, viciantes e perigosos dessas empresas. E cara, imagina só, uma das vítimas é a Morgan Piper, uma garota que se suicidou aos 15 anos. Segundo a mãe, ela era viciada em redes sociais. E nesse contexto, as famílias das vítimas pedem a suspensão de práticas apontadas como prejudiciais e cobram indenizações. Enquanto isso, X, mais conhecido como Twitter, está alertando os usuários sobre uma varredura para excluir contas dos robôs, os bots e contas que promovem práticas de spam, o que viola as regras da plataforma. A ação pode resultar na perda de alguns seguidores. Lá em novembro de 2022, o Musk disse que pretendia tornar o combate ao spam uma de suas prioridades. Cada um com suas prioridades, né? Só que a tarefa se tornou mais difícil do que ele mesmo imaginava, principalmente com os avanços da inteligência artificial. E falando na senhora inteligência artificial, a OpenAI está com olho grande nos talentos da Tesla. Pelo menos foi isso que disse o Elon Musk, o dono da Tesla e também um dos fundadores da OpenAI. Hoje ele não faz mais parte da criadora do ChatGPT. Mas ó, o Musk está cortando um 12, tem ralado para reter os profissionais na companhia depois que alguns funcionários anunciaram que estavam deixando a Tesla rumo à OpenAI. Então, como saída, já que não adianta só se benzer nesse caso, né? Ele decidiu mexer no bolso, decidiu aumentar a paga da equipe de engenharia de inteligência artificial por desempenho. E também decidiu contra-atacar. O Musk também tem roubado talentos da própria Tesla para a xAI, sua própria startup de inteligência artificial. Tudo isso para impedir que a galera escape para a concorrência que está aberta, a OpenAI. E agora eu é que abro o caminho para nossa despedida. Obrigada de coração por mais essa semana juntos. Um bom final de semana para você, maravilhoso. Se joga na vida. E segunda eu te encontro, hein? E uma dica: quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra
quem
ver.
Quem nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer?